Hoje nós vamos meditar, irmãos, em 2 Coríntios, o livro de 2 Coríntios, capítulo 3, dos versos de 1 a 11. 2 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 11. Não sei porque que hoje eu tô, parece que eu estou mais nervoso, nem saudei a igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com cada um nesta manhã. Aqui na minha Bíblia tem assim, como a excelência do ministério da nova aliança. Eu queria começar que primeiro a gente serve a um Deus de aliança. Ele sempre quis fazer com o seu povo aliança. Deus vem fazendo com o seu povo desde o Velho Testamento alianças. E essas alianças eram sempre com sangue. E nós temos uma nova aliança que também é com sangue. E aqui na carta que Paulo escreve aos Coríntios, nessa carta ela é muito interessante, porque Paulo vem firmar o seu compromisso com Deus, ele vem firmar o seu apostolado, que vinha de Deus, que, pela chamada que ele teve para com Jesus Cristo, e abriu os olhos dos irmãos para os falsos pregadores, os falsos pastores, os falsos líderes que se apresentavam à igreja como sendo a igreja de Cristo. E, como sempre, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, ela mesmo sendo uma carta que foi dirigida a uma igreja que estava numa localidade tão distante da nossa, ela se torna tão atual como nos dias de hoje. Graças a Deus por isso. E eu lembro de uma vez estar conversando com um chefe, ele, tendo seus doutorados e mestrados, ele falou assim para mim: Haroldo, nos dias de hoje não existe mais verdade absoluta. E aí eu tive que contestá-lo, né, sobre vários aspectos. Aí eu falei assim: eu vou então por aquilo que eu aprendi, eu vou pelo aspecto religioso. Eu creio que a palavra de Deus, ela é a inerrante palavra. É aquela palavra que nos leva para a salvação e aponta para Cristo. Isso é uma verdade absoluta. Nós servimos a um Deus que se mostra como um Deus salvador. E ele nos deu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas almas. Por isso fala-se que em nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso é outra verdade absoluta. Nós não encontraremos em lugar nenhum a salvação. E eu fui falando de várias coisas que eram verdade absoluta para ele. Não teve como ele contestar nenhuma delas, apesar de ele não crer na palavra de Deus, né? Mas vamos lá. Diz assim: começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós, outros, ou de vós? Essa primeira passagem aqui eu lembro de uma coisa interessante que aconteceu numa das programações que a gente foi. E lá tinha um sorteio, que cada um que fez a sua inscrição tinha um número. E nesse sorteio iam sorteando as pessoas, mas ali só tinha líderes. Só tinha líderes. E eu fiquei até um pouco assustado, porque quando chamava-se um número e a pessoa ia lá na frente, a pessoa ia conferir se realmente era aquele número. Eu fiquei falando assim: gente, será que a gente está com gente do mundo aqui dentro que precisa ser confirmado perante todas as pessoas se aquele cara está ali na frente para ganhar um presente? O número dele é esse? A igreja de Cristo tem toda a credibilidade de Cristo. Até que se prove o contrário, todos os irmãos aqui são pessoas dignas de confiança para mim. Eu entendo desse jeito. E aqui, Paulo vem recomendando à igreja: será que era preciso, necessidade, como alguns, ter cartas de recomendação? Será que na vida de vocês não tem o testemunho que é visto por todos, no qual vocês realizam a obra de Deus? Vós sois, no versículo 2, a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. É maravilhoso quando a gente chega num lugar, e olha que a gente vai em alguns lugares por aí, e as pessoas conhecem a gente antes da gente conhecer as pessoas. Porque a nossa vida, aquilo que é o nosso testemunho, precede a cada um de nós. Talvez vocês vão chegar em lugares que vocês nunca foram, conhecer pessoas que vocês nunca conheceram, mas elas sabem quem são vocês, pelas obras que vocês realizam, sejam elas boas ou sejam elas más. Quantas vezes Deus me colocou à frente de pessoas que vieram falar de pessoas daqui da nossa igreja. Umas muito boas, coisas muito boas, e outras coisas muito más. Eu não sei se, eu nunca conheci essa pessoa, mas essa pessoa falava comigo de pessoas aqui da igreja. A recomendação maior é quando nós somos recomendados por Deus para realizar a sua obra, mais do que quando somos recomendados por pessoas. E essa obra que a gente faz aqui, claro, todo louvor e toda glória tem que ser dada a Deus. E é assim que nós fazemos, não para reconhecimento humano, mas para que, Deus seja reconhecido através das nossas obras. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, de corações. É claro que a lei foi escrita por tinta, né? E hoje em dia nós damos muito valor o preto no branco, tem que estar escrito lá, né? Mas já houve época em que a palavra tinha muito sentido. Eu ainda conheci lugares, ainda consegui chegar a conhecer lugares em que as pessoas compravam com a palavra. Elas não tinham dinheiro, elas não tinham cartão de crédito. Elas chegavam assim, você chegava no armazém e falava, fulano de tal mandou vir aqui para me comprar alguma coisa. E aquilo era cedido para você, confiando na tua palavra, confiando na palavra da pessoa. E também nós não podemos esquecer que a nossa palavra, ela vale muito como cristãos. Por isso, temos que ter total sabedoria na hora que estivermos falando coisas para as pessoas. A gente não pode se enveredar pelo lado da fantasia com as pessoas. O evangelho está muito fantasiado por aí. Pintaram um evangelho diferente do evangelho de Cristo. A tinta do evangelho hoje não é mais o evangelho do sangue de Jesus, escrita pelo sangue de Jesus. Ela é escrita por ganância, por várias outras coisas que não é o sangue de Jesus. Em nós foi manifesto o poder de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que a gente vê, toda vez que a gente vê na Bíblia, uma pessoa que foi mudado o nome, como Paulo, por exemplo, o seu nome original era Saulo, é porque Deus mudou o caráter daquela pessoa. E aí ele nasceu de novo. Não nasceu a mesma pessoa, nasceu uma outra pessoa naquele lugar, naquela vida. A igreja de Cristo, a igreja que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, é escrito com a tinta do seu sangue. E aqui Paulo vem falando a respeito de que, mas em tábuas de carne, não em tábuas como eram de pedra, mas sim nos corações, nos nossos corações. E é por intermédio de Cristo que temos a tal confiança em Deus. Nós temos total confiança em Deus. E eu fico, não é questão de ficar doente, quando eu vejo pessoas que já são de Cristo há muito tempo perderem a fé, a confiança em Deus. Aonde estava depositada a sua confiança? Em Cristo ou em outras coisas? A nossa confiança é em Cristo. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Quem dera se pela sabedoria humana, né, nós pudéssemos estar falando da palavra de Deus, mas nós falamos da palavra de Deus porque nós dependemos totalmente de Deus para que isso venha a acontecer. Nada das coisas espirituais que existem nesse mundo vem pelo intermédio da sabedoria humana. Tudo vem pelo intermédio da sabedoria de Deus. Por isso nós temos a total convicção de falar para as pessoas que a Bíblia, ela foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus, que dependiam da total capacidade do Espírito para que tudo para nós fosse revelado. E a revelação está aqui. Não existe outro lugar. E até fala-se na palavra de Deus que as bênçãos, que os milagres seguiam os apóstolos, lá em Atos. Por onde os apóstolos iam, os milagres iam acontecendo. Hoje, os cristãos de hoje, os milagres não seguem os cristãos de hoje. Os cristãos de hoje seguem os milagres. As pessoas falam assim, lá naquela igrejinha, lá no alto do morro, tem uma irmã que é bênção pura. Tem um irmão que ora, olha, não tem igual. Aí o que nós fazemos? Saímos de nossa casa em busca do milagre. Mas ontem eu aprendi uma coisa também aqui na programação de casais, pastor. O pastor falou uma coisa interessante aqui. Ele falou assim, existem coisas mais importantes que o milagre. Aí eu fiquei pensando, o que pode existir mais importante que o milagre? Mas ele falou tão rápido que muitas pessoas não perceberam. Será que existe coisas mais importantes que o milagre? Pois ele falou assim, mais importante que o milagre é não depender do milagre. É sabermos que nós dependemos da graça de Deus, das coisas de Deus em nossas vidas. Ali, uma das passagens que fala sobre aquela pessoa que estava lá esperando, né, alguém ser colocado dentro daquela água para ser curado, ele dependia do milagre. Jesus veio mostrar para ele que ele tinha que depender de Deus e não dos milagres. Não que por nós mesmos... Eu não sei se eu já li o versículo 5, irmão, que eu não marquei, mas vamos lá. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Eu já li. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E isso foi demonstrado por Cristo aqui na terra, ensinando aos seus discípulos, ensinando as pessoas que seguiam a Cristo. Muitas pessoas observam a lei, mas não é somente pela observância da lei que sejamos salvos. Precisamos do Espírito de Deus em nossas vidas. E nós já temos o Espírito. Nós não estamos em busca do Espírito, nós estamos em busca do preenchimento do Espírito em nossas vidas, fazer com que transborde em nós o Espírito de Deus que já temos. Mas para isso tem que haver renúncia. Quando a gente pergunta às pessoas se elas já são crentes, se elas já aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, a resposta que eu mais ouço é: eu já sou servo de Deus. Mas o que vem a ser servo de Deus? O que vem a ser servo de Deus? A gente coloca o trabalho de Deus em segundo plano, a obra de Deus em segundo plano, e falamos que somos servos de Deus. Ser servo de Deus é entregar na mão de Deus o nosso livre-arbítrio. É nós não termos mais nenhum tipo de escolha. Sabe o que é você não poder escolher mais, porque o seu Senhor escolhe por você? Isso é ser servo de Deus. Você não tem mais escolha nesse mundo. Você entregou a Deus o seu livre arbítrio. É Ele que governa a sua vida. No entanto, viva como servo de Deus, como limitado nas coisas que tem que ser limitado e abundante nas coisas que são abundantes. Nós não podemos estar brincando de igreja em lugar nenhum, e nem de servo. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse. Toda vez que tinha um encontro de Moisés com Deus, Moisés vinha com seu rosto transformado pela glória de Deus. E ele tapava o seu rosto, a gente pode até conjecturar aqui, talvez porque a mensagem que ele vinha trazer era mais importante do que a sua aparência. Ou talvez para as pessoas não enxergarem que aquela glória que estava sobre o seu rosto, ele vinha sendo desvanecendo, ou seja, estava sumindo. Então ele tampava o seu rosto para as pessoas não verem isso. Hoje a glória de Deus está sobre as nossas vidas. E não temos como esconder essa glória de ninguém. Como aquela lâmpada que chega e ela é iluminada naquele ambiente escuro, assim é a glória de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, nós temos a glória de Deus sobre nós. Nós louvamos a Deus por causa disso. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Lá em Pentecoste foi inaugurado o ministério do Espírito de Deus sobre a terra. Porque antes disso era o ministério de Deus Pai, depois veio Deus Filho, e hoje vivemos o ministério do Deus Espírito Santo. E essa glória está sobre as nossas vidas. Temos grandes responsabilidades sobre isso. Ser cristão, ser chamado de Cristo pequeno, porque ser cristão é ser comparado a um pequeno Cristo, leva muita responsabilidade sobre esse mundo. E às vezes eu fico falando na escola bíblica dominical, se o diabo tivesse como andar com a gente pela rua, ele olhando todas as coisas que acontecem, que estão ao redor, ele falaria assim: isso é meu, 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 e a gente está andando com ele. Mas quando ele passa em frente a uma igreja, não tem como ele falar que aquela igreja é dele, porque a igreja é do Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que derramou seu sangue para nos resgatar deste mundo tão vil e trazer para a sua maravilhosa luz. E aí nós temos de Deus esse ministério. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça de Deus. E eu quero comentar a respeito da justiça de Deus. O que é ser justo? O que é praticar justiça? Aí a gente vai lá no pai dos inteligentes, que é o dicionário, é o pai dos inteligentes. Nós falamos pai do burro, mas se fosse pai do burro, ele seria inteligente como o dicionário é. O pai dos inteligentes fala assim: ser justo, justiça é dar aquilo que a pessoa merece. Isso é ser justo. Porém, Deus vai nos chamar a responsabilidade e falar assim: se a tua justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, aí a gente para pensar, gente, como é que a gente pode exceder alguma coisa que já é justo? Simples, com gratidão. Tendo gratidão, tendo amor no nosso coração, excedendo aquilo que as pessoas merecem. Muitas pessoas que conversam com a gente não merecem nem o nosso tempo. Isso pode-se falar tranquilo. Não merece nem o tempo. Nós perdemos tempo com essas pessoas. Mas nós fazemos isso porque nós cremos que Deus é poderoso para transformar as pessoas. Cremos que existe ainda a possibilidade da salvação na vida das pessoas, se as pessoas ainda estão vivas. Certa vez eu recebi um telefonema de uma pessoa, e ele falando dos seus pecados, ele falou assim: será que Deus ainda tem condições de perdoar os meus pecados? Eu acho que não tem mais. Isso ele falando. Ele falava e respondia. E eu quieto. Aí eu cheguei e falei para ele assim, olha só, dá um biriscão em você aí. Se você doer, é porque você está vivo. Então já parte do princípio que, se você está vivo, Deus ainda tem chance de resgatar a sua vida, só basta você entregar a sua vida a Cristo Jesus. Isso para nós, hoje, olhando dentro da igreja, é muito fácil. Mas para as pessoas que estão fora é muito difícil. Porque entregar a vida a Cristo, ser servo, é a gente renunciar às nossas paixões, renunciar aos nossos sonhos, renunciar às coisas que a gente acha que é tão bom para a gente, para viver os sonhos de Deus, para viver a manifestação de Deus sobre as nossas vidas. E eu partindo desse princípio, não fica tão fácil mais para as pessoas aceitarem a Cristo. Deus tem um propósito em nossas vidas. E ele vai falar assim, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da tua sobre-excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Eu lembro também que quando criança, olhava para o céu de noite, eu falava com os amigos, colegas de infância, falava assim, rapaz, a lua é a estrela mais brilhosa desse céu. E a gente ficava brincando um com o outro sobre as coisas que tinham, lá naquela época, com certeza, e no local onde eu estava, conseguia enxergar até as galáxias, porque eram aquelas nuvens, né, de estrelas que tem. É interessante isso. Mas depois que a gente cresce, a gente vem descobrir que a Lua, eu vim descobrir que a Lua não é uma estrela. A Lua é um satélite e dela não se tem brilho. Se nós chegarmos na Lua, como o homem chegou na Lua, apesar de algumas pessoas duvidarem do que isso aconteceu, nós veremos que ela não tem brilho próprio. Ela brilha porque existe um sol que ilumina. Nós também não temos brilho próprio. Nós somos opaco, mas Deus ilumina através de nós, como a lua é iluminada através do sol. E essa iluminação não temos como esconder. Podem passar nuvens escondendo periodicamente a nossa luz, mas o Senhor permitirá que o vento leve aquela nuvem e voltemos a brilhar novamente, porque nós temos um Deus de esperança. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo crê. Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, chegamos ao final. Eu não quero passar disso aqui, não, porque eu quero ser mais breve que o pastor. O senhor não sabe. Deixa para lá. Depois a gente conversa no gabinete. É tão bom conversar com o pastor no gabinete. A gente se sente tão bem. Eu me sinto tão bem, não sei se vocês se sentem. Eu me sinto tão bem, me sinto tão. Pastor, isso aí estou confessando agora. Estou confessando meus pecados, me sinto também, conversando com o Senhor. Irmãos, temos uma grande responsabilidade. Todos vocês são capazes de realizar a obra de Deus. Todos, independente de qualquer coisa. Seja ela individual, seja ela no coletivo, como vai ser lá no Enem. Todos nós temos condições de evangelizar, de pregar, de falar do amor de Deus. Comece pela sua vida, o que Deus transformou. Qual foi a transformação que foi feita? E aí Deus irá fazer, completar a sua obra através do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, te louvamos, te agradecemos. Obrigado porque o Senhor nos deu uma nova aliança. Aliança em Cristo Jesus. Ó Pai de amor, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Porque em Cristo são todas as coisas. Ele é o meu passado, o meu presente e meu futuro. Louvado seja o nome de Jesus, e que o teu nome seja carregado por nós, que nós tenhamos a ousadia de anunciar o Evangelho, aproveitando a tempo e fora de tempo, para que o teu Evangelho seja semeado em toda a terra. Pai, a começar de mim, Senhor Deus, transforma-nos. faz com que essa aliança seja renovada a cada dia, porque é o sangue de Jesus que tem poder para transformar, faz parte dessa aliança. Ó Pai de amor, leva-nos, Senhor Deus, para os nossos lares em paz, guardados por Ti, na esperança que Cristo volta já. Por isso a Tua igreja diz: Maranata, volta Jesus. Nós aguardamos a Tua vinda e a tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.